As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A autarquia de Ourém confirmou em comunicado que a Polícia Judiciária esteve nesta quinta-feira no edifício sede da Câmara e da Assembleia Municipal no decorrer de algumas investigações em curso. No mesmo esclarecimento enviado para a redação da ERT, é deixada a garantia de que o município facultou toda a documentação exigida, dispondo-se desde a primeira hora a prestar toda a colaboração necessária e manifestando prontidão total para continuar a colaborar com a Justiça em prol do dever de transparência e do respeito pela verdade, refere este comunicado emitido pela Câmara de Ourém a propósito da presença nesta quinta-feira de inspectores da Polícia Judiciária. Foram detectadas mais 9 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 8 das quais no concelho de Ourém, que em 2 dias registou 13 contágios. Aliás, para se verificar tanto os casos em território oriense como nestas últimas 24 horas, é necessário recuar até 17 de fevereiro. O outro teste positivo na região, ainda no recente boletim da Unidade de Saúde Pública, diz respeito à Alcanena. Até agora, no total regional, foram detectadas 12.924 infecções, das quais 69 estão ativas. O número de altas continua fixado em 12.477. O número de óbitos associados à pandemia, 378, voltou a não sofrer qualquer mudança. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, agora num total de 22, seguindo-se Torres Novas com 10 e Abrantes e Entroncamento, ambos com 8 casos. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3.040 infecções, 2.935 recuperações, 83 óbitos, 22 infecções ativas. Tomar, 2.506 casos com 2.443 recuperados, 56 óbitos, 7 infecções ativas. Torres Novas, 2.000 casos, 1.930 recuperações, 60 mortes, 10 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.494 estão curados, 69 mortes, 8 infecções ativas. Entroncamento, 1.113 infecções, 1.083 recuperados, 22 mortes, 8 infecções ativas. Alcanena, 1.028 casos, 982 recuperações, 39 vítimas mortais, 7 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, também não tem infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 271 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, 5 infecções ativas. Sardual, 184 casos, 178 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa e Constância, 165 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, 1 infecção ativa. Esta quinta-feira ficou marcada pela greve na administração pública. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, o registro para o impacto no normal funcionamento da atividade letiva. No grupamento Nuno de Santa Maria, por exemplo, a escola Dom Nuno Álvares Pereira não teve aulas durante este período da tarde, sendo que durante a manhã os transtornos não se fizeram notar, assegurou-nos na altura Celeste Sousa, diretora do citado agrupamento.
Estão todas as escolas a funcionar até esta altura. Não há qualquer situação diferente do normal. No entanto, eu prevejo no período da tarde isso já não seja assim. Ou seja, na escola Dom Nuno Álvares Pereira, eu tenho os funcionários organizados por turnos. Como sabe, a organização das escolas neste ano é muito atípica, não é? Temos as escolas desde as 8:15 até às 7 da noite e há uma organização de assentos operacionais também de forma diferente. E, portanto, o turno da tarde, eu presinto que esteja muito, muito reduzido, pelo que não vai haver aulas na Escola Nova Espreira de período da tarde. E, nesse sentido, todos os alunos que acabam as suas aulas às 3h40 normalmente iriam para casa, porque até por causa da pandemia não há lugar a que fique na escola. Os meninos que eventualmente ou tinham aulas de tarde ou só começavam as suas aulas no período de tarde estão a ser avisados pelos respectivos diretores de turma de que não têm aulas de tarde, portanto não virão à escola. De resto, em todas as outras escolas de da zona rural, os nossos jardins, primeiros ciclos, aqui na cidade também, todas as outras escolas, Santo António, Raul Lopes e a Santa Maria estão a funcionar normalmente.
Já no agrupamento Templários, o diretor Paulo Macedo, também contactado pela ERTS, falou de uma manhã com todas as escolas em funcionamento, deixando algumas dúvidas para este período da tarde, precisamente para já como Raton, Santeria e Gualdim Pais.
Neste momento não temos nenhuma escola encerrada do agrupamento. Temos, efetivamente, falta de funcionários que se encontram em greve, aqui na escola sede, na Gualdim Pais, na Santeria, na Escola Básica Integrada Santeria, em São Pedro. Mas pronto, pelo número não levou ao fecho de nenhuma das escolas. Portanto, neste momento é o balanço que podemos fazer. Logicamente, depois há funcionários que vão sair a meio da tarde para entrar outros. Logo à tarde não sabemos ainda como é que vai ser a nível das escolas maiores. Portanto, nós temos 4 na Gualdim Pais, temos outros 4 na Santeria, temos aqui um na Jacum, e depois temos também em São Pedro 1. Portanto, nas escolas do primeiro ciclo, como eu tinha dito, onde estejam a faltar funcionários por greve, pronto, à partida não obrigou ao fecho. É possível continuar até ao longo do dia a funcionar as escolas. Nas escolas de maior dimensão, estou a falar na Jacques, na Santiria, na Gualdim, há funcionários que entram agora no turno, mais tarde. Vamos ver se não vai implicar o fecho de algum dos setores.
O Ministério Público deduziu acusação contra 3 sociedades e respectivos gerentes pela prática dos crimes de fraude fiscal qualificada e burla tributária. As sociedades arguídas têm sede em Torres Novas, na Marinha Grande e em Torres Vedras. Dedicam-se, entre outras, às atividades de exploração e gestão florestal. No essencial, resulta da acusação que um dos arguídos decidiu aumentar os custos do exercício da atividade desenvolvida pela sociedade de que era gerente, através da emissão, pelos demais arguídos, em nome e em representação das sociedades que geriam, de diversas faturas falsas, que não representavam fornecimento de qualquer bem ou serviço àquela primeira sociedade, não correspondendo a quaisquer transações reais. Na posse dessas faturas forjadas, em 2015 e 2016, aquele primeiro arguído inscreveu-as na contabilidade da sociedade que representava, deduziu indevidamente o imposto sobre o valor acrescentado a elas respeitantes e diminuiu a matéria coletável do imposto devido sobre o rendimento das pessoas coletivas, com o objetivo de não pagar imposto ou de pagar imposto inferior ao devido. Dessa forma, os arguídos obtiveram um benefício patrimonial e causaram um prejuízo à administração tributária no montante a rondar 1.300.000 euros. O Ministério Público deduziu o pedido de indemnização civil em representação do Estado, autoridade tributária, pelo montante correspondente ao valor global do prejuízo causado.
Rádio F, a primeira a informar.
Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata eleito pelo Círculo de Santarém, questionou a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, sobre a redução de portagens na A23 em 50%, tal como aprovado no último Orçamento de Estado por proposta do PSD, apesar dos votos contra do Partido Socialista, recorda em nota de imprensa o eleito do PSD. A governante assumiu que, seja qual for a solução adotada, o Governo vai mesmo cumprir a lei, que foi aprovada por todos os partidos da oposição, e a 1 de julho as portagens da A23 baixarão 50%. Duarte Marques lembrou que, apesar do Governo e do Partido Socialista serem contra esta redução, a lei é para cumprir, e se o Governo já reduziu uma vez por sua iniciativa em 15%, resta-lhe adotar a mesma solução.
Mas sobre as portagens é muito simples, foi a senhora ministra que deu a cara. E a pergunta é, e a partir de um, como é que é? As pessoas vão ter ou não vão ter a redução de 50%? É uma questão de cumprir a lei. Vamos ou não vamos ter? Vamos ou não ter condições para cumprir aquilo que está na lei? E qual é o seu papel nisto? Porque o que nos interessa, não sabemos qual é, que é a forma que o Governo vai encontrar. O que nós queremos ter a certeza é que dia 1 não há desculpas. Eu, quando passar na A23, quero saber se as pessoas daquela zona e de outras autoestradas pagam ou não pagam menos de 50%. E isso é o mais importante, independentemente das nossas opiniões sobre os ruinosos modelos de PPPs.
Em relação às portagens, o que eu já referi é que o Governo vai cumprir a lei e, portanto, estamos neste momento a trabalhar no sentido da solução.
A preservação do Centro Histórico de Tomar esteve em destaque no recente especial Informação da ERT, com os vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão a analisarem a necessidade da classificação de fachadas, interiores e mobiliário de alguns espaços desta área da cidade. José Delgado, por exemplo, defendeu que o município deve afetar meios humanos para avançar com o processo de classificação, sob pena de perder este património.
Temos fachadas riquíssimas, com cantarias, com brasões, com ornamentos, de facto, muito interessantes, e que, às vezes, um simples edifício, conjugado com os restantes, cria uma harmonia e uma valia, de facto, muito interessante e que tem que ser preservada. E há uns quantos edifícios que se distinguem dos outros, quer pela riqueza da fachada, pela diferença em relação aos outros, quer pela antiguidade, que necessitam de ser classificados. Este edifício tem que manter a fachada, ponto. Independentemente de ser alvo de reabilitação ou alguma ação de restauro. E isto também tem que ser passado para os anteriores, para os interiores. Temos tetos espetaculares, temos portas lindíssimas, vãos de janela, que se não for feito este trabalho atempado, porque a velocidade de reabilitação não fosse a pandemia, já tínhamos mais não sei quantos edifícios reabilitados, e se não houver uma exigência da autarquia dizer o que é a preservar, e até podemos passar para o mobiliário, de algumas lojas e que existiam e que foram, vão desaparecendo, nós acabamos por perder algumas referências que são importantes e que são um marco para a nossa cultura, as nossas tradições e para a vivência daquilo que foi o comércio noutras alturas. Portanto, há que fazer este trabalho. Eu sei que este trabalho demora o seu tempo, mas há que destacar uma equipe, e felizmente hoje há meios para isso, para que faça um estudo aprofundado disto.
Hugo Cristóvão abordou depois a questão na perspectiva do atual plano de salvaguarda do Centro Histórico, que reconheceu necessitar de uma revisão.
O Centro Histórico de Tomar tem um plano pormenor, o chamado Plano de Salvaguarda do Centro Histórico, que precisa de revisão, precisa, mas não conseguimos avançar com todas as frentes ao mesmo tempo e temos vários instrumentos de gestão do território a ser revistos ou a serem trabalhados, e portanto não houve hipótese ainda de chegar ao plano do Centro Histórico, mas que na minha opinião, e aqui enquanto, enfim, enquanto vou exercendo as funções mais diretas sobre as questões do urbanismo e gestão do território, é efetivamente daqueles que precisam de revisão. Mas ainda assim, portanto, nas suas normas estão muitas questões que salvaguardam, por exemplo, a questão de boa parte das fachadas, não quer dizer que sejam todas, mas de boa parte das fachadas. Portanto, isto a nível das fachadas e coberturas, portanto, aí eu não tenho tanto esse receio que o José Delgado falava, porque, como dizia, a maioria está bem tipificada e sabe-se o que é que se pode e o que é que não pode fazer, o que não quer dizer que não haja atropelos. A questão maior, aí sim, reside nos interiores. Aí, de facto, não é tão fácil salvaguardar, até porque também é mais fácil, enfim, infelizmente, fazer obras às escondidas, ou não devidamente licenciadas, e nós temos, de facto, muitos vestígios muito interessantes ainda no nosso centro histórico de que, às vezes, simplesmente mexendo numa parede pode trazer à luz esses vestígios e, como digo, muitos deles muito interessantes. Portanto, a nível do interior, sim, haverá trabalho a fazer. Ah, e depois a parte, digamos, da componente até da... que, em bom rigor, infelizmente, nós não temos muito, mas, portanto, por exemplo, do recheio de alguns espaços comerciais. Mas a verdade é que, infelizmente, como dizia, nós já não temos muito. Quer dizer, obviamente, sei lá, o interior do Café Paraíso, portanto, o edifício, aquele edifício, todo ele, merece, mais tarde ou mais cedo, ser classificado, parece, daqueles que é evidente, mas se calhar o próprio interior, no Café Paraíso, o merece, até porque é um café centenário e felizmente conserva mobiliário e, digamos, a decoração, desde a sua origem, praticamente. mas infelizmente é dos poucos casos.
A Câmara do Entroncamento aprovou o despacho do Presidente Jorge Faria em torno do encerramento de uma loja situada no mercado municipal com denúncia do direito de ocupação, devido ao grave e grosseiro incumprimento das obrigações dos titulares do direito à ocupação e a seus empregados e o desrespeito pelas normas legais em vigor de controlo da pandemia pelo Covid-19. Este fecho, o recorte, ficou consumado há alguns dias numa ação com a presença da Polícia de Segurança Pública. Na recente sessão do Executivo, Jorge Faria explicou aquilo que estava em causa, referindo que a anterior gestão do espaço já entregou as chaves ao município. O autarca garantiu que esta decisão não foi tomada de ânimo leve.
Ao abrigo da competência prevista no regulamento do mercado municipal, determino a denúncia do direito à ocupação por António Alexandre de Almeida Oliveira Pinto, na loja número 42 do mercado municipal, por motivos de interesse público, conforme relatados nos parágrafos anteriores, assim como por violações consideradas graves do referido regulamento. Consequentemente, também ficam sem efeito a autorização da ocupação do espaço público e o contrato de fornecimento de água relacionados com este estabelecimento. 2. O encerramento imediato do estabelecimento com a imediata suspensão da sua atividade, com efeito só dia 11 de maio. A entrega das chaves do estabelecimento no prazo de 5 dias a contar da notificação, lembrando que as benfeitorias que impliquem deterioração do edifício não podem ser retiradas. 4. A retirada dos bens do estabelecimento que sejam propriedade do titular do direito de ocupação e a entrega do espaço de luto e limpo ao município no prazo mencionado no número anterior, ou seja, 5 dias. Depois as consequências em caso de incumprimento, etc. Só também, esta decisão não foi uma decisão que foi tomada de forma ligeira, foi ponderada, tendo em conta as sucessivas situações de incumprimento, quer das regras do regulamento, quer até inclusive das regras associadas à obrigação associada às regras em vigor durante a pandemia de Covid-19. Posso transmitir à Câmara que hoje mesmo a senhora, ela durante estes dias andou a retirar os seus pertences e hoje entregou as chaves do espaço, aparentemente em condições como manda o regulamento. Penso que, à partida, este processo ficará hoje, terá hoje ficado fisicamente concluído, o que é de facto nossa grande. Naturalmente que, provavelmente na próxima reunião, se não for a próxima, na outra, de certeza, mas provavelmente na próxima, iremos trabalhar o processo para a Câmara aprovar o lançamento do procedimento de cedência deste espaço no âmbito do regulamento em vigor através da hasta pública, como tem sido prática até aqui.
Depois da anunciada saída de Carlos Andrade Costa da presidência do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a entidade que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, a Comissão de Utentes, pela voz do seu presidente, Manuel José Soares, não teve dúvidas em afirmar que o CHMT e o próprio Serviço Nacional de Saúde saíram altamente prestigiados com a atividade do Conselho de Administração, num claro elogio ao desempenho de funções de Carlos Andrade Costa, que, recorde-se, vai agora assumir a gestão do Hospital de Vila Franca de Xira.
Achamos que as populações do Médio Tejo, as próprias instituições de saúde, neste caso o CHMT e o SNS, saíram altamente prestigiados com a atividade do Conselho de Administração, que nós insistimos que deveria ficar junto do Ministro, junto até dos próprios, acho que tivemos um papel importante nessa situação, mas também sabemos que quase toda a administração, porque dos 5, 3 saem da administração, são funcionários públicos, são gestores hospitalares e também têm deveres e têm eles pessoalmente algumas perspectivas de carreira. A escolha deles para um hospital que inclusive sai de uma parceria pública ou privada para ser administrado por estes três elementos revela efetivamente a capacidade e o trabalho bem desenvolvido no CHMT, aliás reconhecido por todos, pela grande maioria, quer autarcas, quer um conjunto de entidades que contactaram com o CHMT. E, portanto, é como nós dizemos, com alguma tristeza, mas com compreensão, que vemos uma equipa sair, mas também com esta perspectiva, é de que esta administração conseguiu em tempo desbloquear uma série de assuntos que são importantes para o hospital, quer em termos de equipamento, quer em termos de serviços, e alguns com prazos, alguns com contratos já assinados, outros com os projetos pura e simplesmente já definitivamente aprovados, é só os colocar em prática. Uma das grandes conquistas foi, e continuará a ser, o reforço da capacidade de idoneidade formativa num conjunto de especialidades, o que leva a que muitos internos façam aqui a sua formação e tenham como referência o CHMT. E repito uma das frases que nós ouvimos numa de algumas sessões: quando não se fala de um hospital, acaba por ser bom sinal. Aqui deixou-se falar, como se falava, que era quase a besta negra a nível nacional, o CHMT, pelas mais diversas razões, e passou a ser um hospital relativamente normal, com os seus projetos e com um desempenho muito, muito, muito importante ao nível da pandemia.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de relembrar algumas regras para viajar. É certo que, após o desconfinamento, as famílias querem voltar a viajar. Uns pretendem viajar para fora, outros pretendem regressar a Portugal. Para ambas as situações, ainda continuam alguns receios que acabam por impedir a mobilidade para a viagem. O Turismo de Portugal, por exemplo, disponibiliza informação sobre algumas regras a cumprir no destino. São regras básicas sanitárias a cumprir. Por exemplo, para viajar para Portugal, é obrigatório apresentar um comprovativo de resultado negativo de um teste laboratorial de rastreio realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque. Muito embora Portugal receba turistas provenientes de países que integram a União Europeia, as medidas, como se sabe, estão sujeitas à revisão em função da evolução da situação epidemiológica nos países de origem. O Portal das Comunidades Portuguesas atribui alguns conselhos a imigrantes e para as viagens para Portugal. Por exemplo, os portugueses que vivem no estrangeiro podem viajar para Portugal, ou seja, o regresso a Portugal dos cidadãos nacionais é permitido. No entanto, e tendo em consideração as restrições ao tráfego aéreo proveniente de países terceiros, é sempre recomendável a consulta dos voos autorizados e ou a confirmação, obviamente, a realização do voo junto à companhia aérea. Dever-se-á também ter atenção às restrições à chegada, nomeadamente o teste ou isolamento profilático, consoante o país de origem. Portanto, para quem tem dúvidas ou algum receio sobre as medidas impostas no âmbito da Covid-19 que impeça de viajar ou socializar com familiares e amigos, existe informação atualizada sobre todas as regras a respeitar, quer no site do Turismo de Portugal, quer no portal Estamos On, nos próprios diplomas que têm sido publicados em Diário da República, no portal das Comunidades Portuguesas, também no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, trata-se de informação atualizada que, no caso de dúvida, encontra-se disponível para ser consultada. Portanto, deixo aqui estas dicas, pois à medida que o desconfinamento avança para o sonho das nossas férias, é importante que cada um de nós as planeemos com segurança, havendo medidas de restrição vigentes que devem ser acauteladas. Assim, escolhemos destinos de descanso e tranquilidade em segurança e responsabilidade perante nós próprios, o outro e o destino.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.